Boa noite a todos os vereadores, boa noite às pessoas presentes. Primeira parte da reunião. Sob as bênçãos de Deus, é que declara aberta hoje, dia 11 de maio de 2015, a 15ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e glorioso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Dando sequência com discussão da ata da 14ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 14ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite. Nós temos aqui duas correspondências. A primeira é um encontro com a política. Juiz de Fora, 15 de maio de 2015, encontro com servidores vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora e região, encontro com a sociedade civil e município. A abertura é às 8h30 na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Tem a segunda correspondência aqui. A Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com o Ministério da Saúde, está implementando um conjunto de ações no seu projeto Polo Institucional de Fortalecimento da Gestão Partidária Participativa do SUS. Este projeto tem a proposta de articular e estimular o fortalecimento das políticas de gestão, pesquisas do SUS, mediante a geração de informações da capacitação e regularização em condições de vulnerabilidade, iniquidade e acesso à saúde parlamentar. No entanto, para este esforço, a mobilização em diferentes setores sociais deste município, efetive esta Câmara Municipal de Vereadores, pode exercer o papel regular de parceria, de mobilização e articulização do conjunto e a sociedade organizadas presentes no seu município. Dessa forma, gostaríamos de contar com a sua valiosa comissões.
Vou ter aqui. Não, isso não. É o mesmo. É só isso, senhora presidente.
Informe das comissões. Dando prosseguimento com o informe das comissões.
Dando prosseguimento.
Quem vai se pronunciar?
Elizabete.
Vereadora Elizabete.
Mais uma vez, boa noite a todos os colegas. Boa noite a todos presentes. Aqui só presente parecer conjunto das comissões de Finanças, Legislação e Justiça e Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer conjunto número 1/2015. Assunto: Projeto de Lei do Executivo número 5/2015. Visa o presente projeto de lei conceder reajuste de vencimento aos servidores ocupantes de cargos de professor para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. em análise conjunta, foi submetido também à apreciação da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Foi apresentado apenas uma emenda de redação a fim de evitar maiores problemas quanto aos efeitos da presente lei. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Voto dos relatores. Ao se realizar a leitura do presente projeto de lei, verifica-se, de início, uma incongruência com a lei federal, na medida em que apenas prevê a adequação do vencimento base dos professores em detrimento dos outros profissionais do magistério, que por força legal também encontram-se assambarcados pelo piso. Vejamos, de início, importante citar o artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, abre parênteses, Lei 9.394, de 1996, com redação dada pela Lei 12.014, de 2009, que disciplina sobre os profissionais da educação escolar básica, indicando que integram a referida categoria tanto os profissionais no exercício de atividades de docência quanto aqueles no exercício de atividades de suporte pedagógico nos seguintes termos. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. 2. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 3. Trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Senhora Presidente, demais colegas, é muito técnico e muito longo esse parecer. Eu vou passar só a sua conclusão da comissão e depois fica à disposição dos colegas, porque é bem longo, né? Vai ficar. Acaba que.
Dá pouco entendimento.
Não é produtivo, né? Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, pelas razões acima descritas, por unanimidade, são favoráveis à tramitação do presente projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Dicas 4 de abril de 2015, Ailton Moreira Mendes, Geraldo Carlos Vieira, e votaram comigo os vereadores Rafael Cândido Aquino, Júlio Cedes Salles Pereira. O projeto de emenda, redação número 1/2015, é o projeto de lei do Executivo número 5/2015. Emenda de redação. Altera a redação do artigo 3º do projeto de lei em epígrafe, qual passará a vigorar nesses termos. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015 e revogando as disposições em contrário. Justificativa, como se vê, em que pese haver a intenção do legislador em retroagir os efeitos da lei a 1º de janeiro de 2015, não fez alusão expressa no artigo 3º da referida lei. Assim, apenas para que não pairem dúvidas quanto aos efeitos legais, apresenta-se a presente emenda. Bicas, 4 de maio de 2015. Parecer número 12 de 2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto é o decreto número 2 de 2015. Visa o presente decreto legislativo conceder título de menção honrosa ao senhor Marcos Arruda. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Voto relator. As normas para concessão de título de menção honrosa encontram-se estabelecidas no regimento interno desta Casa Legislativa, sendo tratada no seu capítulo 3. O artigo 160, em especial o inciso 3º, assim, define as condições para sua concessão. Vejamos. Artigo 160. Na concessão das honrarias previstas no artigo anterior, observar-se-ão os seguintes critérios a serem verificados no histórico dos prováveis agraciados. Menção honrosa. A. Ter-se destacado em sua vida pública com brilhantismo. B. Relatório dos feitos que evidenciam honraria. C. Aquiescência do agraciado. Parágrafo 1º. Na concessão dos títulos anteriormente mencionados, observar-se-á a maioria 2/3 na verificação do quórum. Parágrafo 2º. Cada vereador somente poderá apresentar um título por ano de cada honraria. Parágrafo 3º. A honraria que não for entregue dentro da mesma legislatura na qual foi concedida será considerada sem efeito. Parágrafo 4º. A entrega das honrarias anteriormente mencionadas será sempre sessão solene da Câmara. Verifica-se que a legitimidade do proponente, bem como neste ano, o vereador proponente não fez a identificação de qualquer outro agraciado, cumprindo formalmente as exigências legais. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei e não encontram-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, em 4 de abril de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Somente, senhor presidente.
A seguir, a apresentação das proposições, requerimentos e projetos.
Ele é bombeiro.
Lembrando do tempo estabelecido, requerimentos 5 minutos, projetos 10 minutos. Algum vereador que não se inscreveu? Primeiros projetos? Então vamos ver. Leitura do projeto de lei do Executivo número 08/2015, que altera a lei municipal número 1642/2013, que institui a regulação, controle, avaliação e auditoria das ações e serviços da saúde no município de Bicas e da outras providências. A seguir, os requerimentos. Inscritos aqui comigo, tem um de minha autoria, de número 16. Peço permissão ao vice-presidente dessa Casa Legislativa, vereador Júlio César de Salles Pereira. Apresento requerimento de número 16/2015. Requer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, avalie a viabilidade de calçamento das duas ruas do bairro São Pedro, que ainda não receberam a referida pavimentação. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido de moradores da região que primeiramente agradecem a colocação de iluminação nas ruas C e D. Os cidadãos aproveitam para solicitar o referido calçamento em dois logradouros que ainda não foram contemplados com a pavimentação, onde existem em média 16 residências. Atenciosamente, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Coloco à disposição outro vereador. Dando sequência com assuntos urgentes. Antes de me pronunciar, eu deixo, né, a vontade de cada um, para depois eu repassar os assuntos urgentes. Então, são as notícias que eu tenho nesta noite. É informar que, no dia 22/5/2015, às 17h30, haverá uma reunião com os diretores de escola, a secretária municipal de educação, para que façamos a entrega dos convites para a solenidade de outorga de título placa, vereador José Cúgula e aluno destaque do ano de 2014. Desculpem. Aqui a notícia aqui foi errado o dia. A reunião será dia 14, na hora de digitar, não é isso? Então, repetindo, no dia 14 de maio de 2015, às 17 horas e 30 minutos. A reunião com os diretores das escolas, a secretária municipal de educação, para que façamos a entrega dos convites para a solenidade de outorga de título, placa vereador José Cúgula e aluno destaque do ano de 2014. Os vereadores que puderem e quiserem estar presentes, sintam-se convidados. Amanhã, 12 de maio, 12 de 5 de 2015, às 8 horas e 30 minutos, haverá licitação para a solenidade de outorga de título, placa vereador José Cúgula e aluno destaque do ano de 2014. Número 3. Acerca da audiência pública solicitada pelo vereador Nilo, através de requerimento aprovado na sessão anterior, coloco à disposição do nobre vereador o agendamento de data junto à secretaria desta Casa Legislativa, né, a hora que o senhor se interessar, e pode também procurar a comissão. E temos aí o Geraldinho, que é presidente da comissão
popular, né?
De popular. A seguir, número 4, foi enviado ofício à Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, encaminhando a sugestão do vereador Aloísio Barbosa Borges acerca de possível agendamento de reunião com a Comissão de Esportes e o Prefeito Municipal, a fim de buscar soluções que evitem a extinção do Conselho Municipal de Esporte. Amanhã, 12 de 5 de 2015, serão entregues os últimos informativos que restam nesta Casa Legislativa nas seguintes localidades que ainda não receberam. Na Saracura, a funcionária Marília. Cutieira, e naquela região ali, o hospital, o funcionário Jucinei. Em São Manuel, a funcionária Flávia. Em Santa Helena, a funcionária Vanessa. Solicito ao primeiro secretário para verificar...
Presidente.
Pois não.
Me desculpa. Atrapalhar o andamento, mas eu tinha que fazer um comentário aqui com relação à comissão. Porque existe um projeto na comissão, de autoria do vereador Louro, que trata de tempo nas filas de espera dos bancos. E como nós estamos discutindo já tem um tempinho e não chegamos ainda a uma... Nós estamos em dúvida. Então, hoje foi proposto que nós marcássemos uma reunião, fizesse um convite, uma reunião com os gerentes, né, de banco, os... Como é que chama esses...
Postos
de recebimento de contas... Porque prevê multa, prevê senha, então é uma coisa meio, eu acho meio complexa para nós aqui decidirmos, pelo menos é a opinião dos nós membros da comissão. Que fosse, ou que fosse discutido primeiro entre os vereadores, que a gente pudesse fazer uma reunião, ou que convidasse as entidades, né? Pensou-se em audiência pública, mas... É opinião minha, mas fica a critério também dos vereadores acharem que se deva fazer uma audiência pública. E algum vereador também que queira dar sua opinião, que concorde ou não, ou a gente traga isso aqui antes de marcar essa reunião, porque nós ficamos bem duvidosos de tomar uma, de dar um parecer. Porque nós achamos assim, o assunto bem, é interessante, é importante, mas nós achamos ele meio difícil de assim, execução.
Seria bom que outros vereadores, né, pronunciassem.
Quer fazer uma pergunta?
Pode.
Por que é difícil a execução? Não entendi. Onde está a dificuldade?
Olha, o vereador, primeiro fala-se em fiscalização, o PROCON,
sim,
tá. Que não tem, ou órgão competente, similar, sim, que faça isso. Então, nós ficamos naquela dúvida, vamos supor, a pessoa está na fila do banco, ela tem 20 minutos para ser atendida. Se ela não foi atendida, ela vai ao gerente, ah, o seu gerente tem 20 minutos que eu estou na fila e não fui atendida. Ele vai passar essa pessoa na frente das outras?
Mas não tem nada, gente, vocês estão querendo entrar no mérito do problema do banco, isso é o problema do banco, ele que resolve. A pessoa, quando ela tira a senha dela, lá vem o horário. Se ela não for atendida naquele horário, ela procura quem ela quiser. Se não for o PROCON, a Bianca até tinha falado de trocar, porque como a gente não tem PROCON aqui, botar a responsabilidade para a Secretaria de Administração da Prefeitura ou qualquer outro órgão municipal, ela vai procurar quem ela quiser, a polícia, fazer um BO. Aí não é problema nosso. E nem do banco, muito menos do banco. Vai chamar o banco aqui e vai falar para você assim, não, não bota essa lei não, pelo amor de Deus, você vai acabar com a gente. Não faz isso não. É lógico, a opinião dele, eles, eu até falo para a senhora. Tem, eu não vejo dificuldade nenhuma. A senha já sai de lá com a hora. Dia tal, hora tal. Não fui atendido, polícia, garante trombel. Ali municipal que manda me atender, acabou.
Porque, como nós vimos também, tem os postos de atendimento. A pessoa está lá atendendo, ela está prestando um serviço. Como que ela vai controlar isso? Pois é, o vereador, preocupação nossa foi também, porque se criando essa certa dificuldade, vai prejudicar de uma certa forma a população, porque esses postos, eles, eu acho que diante dessa exigência, eles já vão, não vão atender mais. Vai ser um motivo para eles,
não vão interessar.
É isso que eu estou, entendeu? É porque eu não achei uma coisa tão simples.
De que postos, na verdade? Está falando, por exemplo, do... Correspondente bancário, no caso.
Correspondente bancário.
É outro caso, mas é só fazer uma emenda na lei, gente. Tira o correspondente, especifica qual é o correspondente.
Entendeu?
Chamar os gerentes de banco aqui para discutir isso, acho...
Isso.
Sim, sim.
Já tem uma lei federal que você não pode ficar mais de 35 minutos. Já existe essa lei federal.
Pois é, então a dúvida foi com relação a onde a pessoa recorrer, né, se ultrapassado esse período, e essa possibilidade desses postos não prestarem mais o serviço. Então já vai, de uma certa forma, prejudica o cidadão, porque é um ponto a menos de apoio que ele tem.
Ô, vereadora, só me dá uma parte aí. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas, todos presentes. Eu, como... recebi conta da CEMIG lá, como acredito que o banco tenha, PagCerto tem, todo mundo tem, a CEMIG envia, tem lá, se você não estiver satisfeito com o atendimento, olha, quero fazer uma reclamação, lá já tem um protocolozinho lá, que é só assinar, a gente envia PROCON para a CEMIG, toda instituição já tem isso aí, não vejo o que discutir, fazer a lei, vender. Já tem lei federal, que estipula prazo, estipula tem horário de fila, tem tudo isso. Você chegou no banco, não está satisfeito, a pessoa não está? Olha, ô gerente, quer fazer uma reclamação aí. Eles são obrigados a emitir um boleto para você assinar e te dar uma via. Todo lugar tem. Falou?
Ok. Mais algum vereador? Eu acho que...
Quer se pronunciar? Sintam à vontade.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Boa noite, demais vereadores e todos os presentes. Eu quero falar só o ponto que a Beth falou ali, a questão dos prepostos aí, do correspondente bancário. E Então, é que se faça uma emenda tirando que o correspondente bancário dessa lei, né? É uma ideia até que foi falada, né? E os bancos, eles se adequam.
Senhora presidente, a senhora me permite?
Com a palavra, na verdade, o vereador.
Assim, é uma certa confusão da coisa, porque a comissão está discutindo o mérito da lei. Acho que a discussão da comissão é legal ou ilegal o que foi proposto, ponto final. A questão do mérito vai ser discutida aqui pelo plenário, todo mundo pode apresentar emenda, até a própria comissão pode apresentar uma emenda pelo mérito, não vejo problema nenhum. Mas a questão é da central da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, discutir se o que foi apresentado é constitucional, não é, é legal, não é, ponto final. Emite parecer, acabou. Aqui cada um vai votar do jeito que achar melhor e, logicamente, discutir essa questão de emendas, que é a possibilidade. Até concordo com essa questão, né? Porque quando a gente fala em correspondente bancário, aí, na verdade, quando eu coloquei isso aí no texto, que é até muito parecido com a lei de Juiz de Fora, tem algumas alterações com relação a isso. Mas eu estava imaginando o Correio, o que citou ali, e loteria, que não é banco. No texto estava, imaginei que se referia especificamente a isso. Ou seja, quem tem esse pressuposto principal de fazer essa movimentação como se fosse banco mesmo. Não é o caso de loja, de uma loja normal que recebe alguma de luz. É uma questão, não sei, mas aí é questão de nomenclatura, só isso.
Então fica dessa forma. A comissão vai apresentar a emenda, né, fazer alguma adequação que achar necessário, e os vereadores, na discussão, concordam ou não, que façam as suas alegações. Obrigada, senhor presidente.
Mais algum vereador? Não? Então, solicito ao primeiro... Não, mas eu posso aguardar.
Estava.
Sim, eu...
Mas é porque eu nem ia comentar isso, não, mas é só para comentar dessa semana. Boa noite, né, a todos presentes. Não dei boa noite ainda. Senhora presidente, demais colegas. Na semana passada eu estive lá presente no 32º Congresso Mineiro de Municípios. E dentre essas várias coisas que eu anotei lá interessantes, uma que chamou muita atenção, e que aí ficou alerta, meu amigo João, que está todo dia com o prefeito, fale para ele, que a gente teve uma palestra de um auditor do Tribunal de Contas lá, e ele disse o seguinte para a gente, uma coisa que eu não... Na verdade a gente imaginava, mas não tinha essa certeza toda. Falou que o Tribunal de Contas já pacificou o entendimento que todo crédito municipal que foi extinto por prescrição de prazo de cobrança, o gestor, pelo Tribunal de Contas, vai ser responsabilizado. Ou seja, aqueles IPTU que fica lá engavetado 10 anos, que ninguém cobra, o crédito é extinto depois de 5 anos, não é isso? Segundo o entendimento do Tribunal de Contas novo, o gestor é responsável por isso. E qualquer outro tipo de crédito. E outro detalhe, esse tipo de crime não prescreve. Então ele pode ser cobrado a qualquer tempo. Eles estão muito preocupados com isso, que eles não, na verdade. O auditor que fez a palestra para a gente, ele se colocou muito preocupado com a situação, porque, na verdade, antigamente não era costume, né? Fazer esse tipo de cobrança, como hoje em dia também não é. Não se cobra. Deixa se prescrever, larga para lá, né, enfia debaixo do tapete. Só que o entendimento do Tribunal de Contas agora é que isso é crime de responsabilidade e o gestor deve e será, quando provocado o tribunal, punido por isso. É só para todo mundo tomar conhecimento.
Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao vereador. Não seria melhor a mesa repassar isso para o senhor prefeito?
Sim, sem problema. Só oficiar, não tem problema nenhum, não. Mas com certeza, se eu tiver a oportunidade de estar com ele, eu pedi o João para avisar. Mas se eu tiver a oportunidade de estar, eu também falarei sobre isso com o prefeito.
Tá, ok. Mais algum vereador? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
A seguir, segunda parte, ordem do dia. está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 02/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 04/2015. Desculpem. Perdão. Está em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 2/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Quatro contrários e quatro a favor. Então vamos para o desempate.
Preciso conferir no regimento lá se, como se trata de matéria que diz respeito a finanças orçamentárias, se não precisa de dois terços dos votos. Acho que, creio que sim, não tenho certeza não.
Temos jurídico, né?
Então nós vamos... Vamos aguardar por 5 minutos e vou suspender a reunião. Vamos consultar o jurídico e depois nós vamos retornar. Enquanto isso, vocês podem até trocando ideias.
Essa é a ideia, quem tiver a ideia mais nova, eu volto com um gadinho de dinheiro. Se tiver ideia mais nova do que a minha, eu volto um pouquinho de dinheiro.
Mas que vai.
Tá bom, já acabou. Hein?
Após 5 minutos para discussão, nós retornamos e houve um empate de 4-4, onde eu, presidente, vou desempatar com um voto favorável. A seguir, em primeira discussão e primeira votação, o projeto de lei do Legislativo número 04/2015, que dispõe sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 4/2015, que dispõe sobre reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Foram 4 votos a favor, 4 votos contrários, e eu, como presidente desta casa, desempato com o voto favorável. Estão em discussão e votação os requerimentos dos vereadores. Só houve um requerimento apresentado pela vereadora Sônia Matos, que está em discussão. Requerimento de número 16/2015.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não. Com a palavra, o vereador Quiquinho.
Eu vou manifestar meu voto contrário, porque a senhora não redigiu de boa forma, que a senhora não deu nome às ruas, que não tem só 2 ruas sem calçamento lá, não. Lá tem 6 ou mais de 6, a própria rua onde a servidora tem o terreno não tem. Então, qual 2 ruas? Essas 2 ruas, qual seria? Vão escolher a dedo?
Não.
A senhora não deu nome nas ruas. No requerimento, a senhora não tem.
C e D.
Não, C e D só falou de falta de iluminação.
Não, filho. Posso ler outra
vez? Lê novamente, então, faz favor.
Posso. Ó, essa solicitação se faz a pedido de
O requerimento, objeto. É.
Uai, eles estão... Primeiro eles agradeceram a iluminação.
Não. O requerimento.
Agora é o objeto do requerimento, não é a justificativa dele.
Sim.
É. Qual que é o objeto?
Eu concordo, sim, com a redação do...
A redação está errada, porque a justificativa não vai...
Eles agradecem e pedem calçamento.
Para as 2 ruas que faltam. Falta um monte de ruas sem calçamento lá?
Não. Quem me procurou, onde que eu, sabe? Eu
tô São várias ruas.
A pedido dos moradores pois da
então,
rua.
Então, só poderia redigir.
Redigir.
O objeto aí com mais prescrição, com mais detalhamento. Porque, olha, a rua é tal que eu quero que calce. Pronto. Que a justificativa é uma coisa. O objeto é outra aí.
Bom. Eu retiro e deixo para a próxima. Tá bom? Tá bom? Tá bom assim? Sim. Se quiser, eu retorno.
Eu não sou conta que faço. Sou conta, senhora, mande errado.
Então, quem?
Eu não sou conta que faço.
Ao entendimento.
Quem dera se pudesse calçar a cidade inteira.
Entendeu?
Eu entendi. Está errado o objeto da senhora aí, do requerimento da senhora.
Concordo. Tá bom, eu retiro. Vamos a seguir. Não, eu prefiro retirar e reformular o requerimento. Tá bom? Tá, retirar de pauta. Na próxima reunião, eu volto com o mesmo, com o requerimento modificado. Tá bom.
Senhora presidente.
Pronto, vereador. Eu concedo a palavra à vereadora Elizabeth.
Houve uma situação que nós discutimos hoje mais cedo.
Semelhante.
Comissão, e me desculpe, mas eu deveria ter dito no momento oportuno. Mas eu vou trazer aqui a opinião dos colegas, é um assunto de interesse, que é esse projeto de lei que concede reajuste de vencimentos aos servidores da educação, do cargo de professor. Veio o parecer conjunto, né, com a saúde, educação e finanças. O parecer foi lido.
Sim.
Foi só apresentado o parecer. E eu gostaria de saber da presidente e dos demais colegas vereadores se haveria possibilidade de votar o parecer e colocar em primeira votação, porque a folha fecha dia 20. Aí se nós votássemos o parecer e primeira votação hoje, ficaria a segunda e terceira para a próxima reunião e talvez desse tempo que elas recebessem o salário que é retroativo a janeiro, se não só no mês que vem. Tudo bem, mas eu sei, o pessoal já estava na esperança de receber ainda esse mês. Não, fecha dia 20.
Vereadora, eu sugiro, para que não haja uma maior discussão e um bom entendimento todo, até que nós fizéssemos uma extraordinária, deixasse o projeto ser estudado mais um pouquinho, que os vereadores vissem.
Dona Sônia, não tem necessidade. Se for retroativo, não tem necessidade. Pode ser depois do dia 20, pode ser, lá vão receber.
Só, presidente, né? Se é retroativo, tem ninguém passando fome lá, não. Vocês vão receber esse mês, vão receber mês que vem, né? A poupança que eles fazem, né? Pra que essa pressa toda? A pressa é inimiga da perfeição. Deixa a comissão analisar, deixa lá, nós vamos analisar e depois a gente vota. Não precisa dessa correria.
Deixa eu até fazer entender, senhora presidente, que a vereadora Beth leu ali, não leu o parecer todo, entendo que é extenso, mas a gente precisa ler. Se ela não leu, aí que a gente precisa ler mesmo. E segundo, parece que tem uma proposta de emenda ali, se eu entendi. Correto?
Só para...
Mas teoricamente estendendo. Se eu não entendi bem...
Colocando claro que seria retroativo. E que
não, mas
claro
a emenda aí, pelo que você disse... no início do parecer que você leu, dizendo que a redação dava a entender ou levava a crer que esse aumento seria só para os professores. E a emenda que vocês estavam apresentando estava estendendo isso para os outros cargos, que a lei realmente prevê, supervisão, inspeção, outros cargos.
Não, a emenda foi só com relação à clareza de que seria retroativa, que não constava no corpo da lei.
Ela não atinge... Bom,
por isso que eu falo, tem que ler isso com calma, não adianta.
Olhada, ela está específica para o professor, é isso, vereadora?
Sim. E a emenda aqui, ela diz, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015, revogando as disposições ao contrário. Justificativa, como se vê, em que pese haver a intenção do legislador retroagir os efeitos da lei a 1º de janeiro de 2015, não fez alusão expressa no artigo 3º da referida lei. A emenda foi só com relação.
A posição é a seguinte, se tem essa pressa e quiser votar no máximo até na segunda-feira que vem, fazer a votação final até segunda-feira que vem, pode convocar um extraordinário para quinta ou sexta-feira e dar um tempo para a gente ler o parecer e passar em primeira votação, tanto o parecer quanto a primeira votação no extraordinário. E faria segunda e terceira na segunda, tudo bem.
Isso.
Mas pelo menos dá esse prazo para poder ler esse parecer com calma e olhar essas outras implicações. Por mim, é só essa posição.
A senhora concorda?
Concordo.
Então, eu gostaria de dizer que está na secretaria da nossa secretaria, da nossa casa, esse parecer, para que vocês procurem ler, analisar, né, fazer as emendas necessárias, para que na próxima reunião a gente possa votar e, se necessário, nós fazemos uma extraordinária para resolver o problema.
Fogueira. Fogo na cozinha. Botar fogo na sopa.
Dando sequência. Finalizando a reunião do dia, solicito ao primeiro... Pois não.
Tem tempo ainda.
Eu concedo a palavra ao vereador.
Muito obrigado. Eu queria... Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, colegas. Boa noite àqueles que nos assistem. Eu queria só parabenizar a presidência dessa casa pelas atitudes tomadas por Vossa Senhora a presidente, com sempre a transparência, a lisura e, sobretudo, usando a virtude dos sábios, que é o bom senso. Parabéns.
Gostaria de agradecer as palavras do vereador Nilo, deixar muito claro que tenho feito de tudo para dar o melhor de mim. Sei que é difícil, muito difícil conduzir, não é fácil, mas a gente, buscando o diálogo, a parceria, o entendimento, a gente consegue realizar o mínimo que a gente pode. Não é? Agradeço a todos e sei que vocês são muito pacientes comigo, me ajudam muito. Confio muito em todos vocês, são todos, considero muito. Então, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, é que encerro a sessão, a presente sessão.